Hoje é nosso convidado o Ministro da Economia, numa altura em que o orçamento se prepara para ser aprovado no Parlamento, depois de ter tido o visto positivo de Bruxelas. Há sinais preocupantes em relação à forma como a economia portuguesa está a ser percepcionada nos mercados internacionais. O Governo tem tentado dar sinais de confiança e desmultiplica-se a explicar as principais linhas do orçamento para fora e para dentro do país. É sobre o que aí vem, sobre as políticas para fazer renascer a economia, que vamos falar nos próximos minutos. Está na Renascença, no programa Terça à Noite, entrevistamos o Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Sr. Ministro, muito obrigado por ter vindo. Eu começava por lhe colocar uma questão que tem que ver com notícias dos últimos dias, que lhe atribuem afirmações dizendo que em caso de ser necessário aplicar o Plano B, que o Governo poderá ter que recorrer, enfim, ao cancelamento de um dos subsídios que são pagos aos funcionários públicos e a todos os portugueses.
Muito boa noite. São afirmações que não fiz. Basicamente, posso garantir que não será cortado nenhum subsídio e nunca referi, estavam vários meios de comunicação presentes, nunca referi nenhum corte de subsídio, nem nenhum plano B como solução. Temos um orçamento que é um orçamento responsável, é um orçamento equilibrado, é um orçamento que reduz o déficit, reduz o endividamento e o faz num contexto de moderação, de forma a não pôr em causa o crescimento económico e, portanto, faz num contexto que permite uma aceleração do crescimento económico e uma reposição dos rendimentos, cumprindo o que eram as promessas do Partido Socialista e o que é o acordo que temos com os outros partidos que suportam o governo.
Mas o Sr. Ministro compreende, o nervosismo e a exigência dos parceiros da Comissão Europeia de terem pedido a Portugal que tivesse um plano B preparado?
Os parceiros da Comissão Europeia deram luz verde a este orçamento e
mas com esta
com este
condição,
orçamento,
pedindo que houvesse não medidas foi, alternativas preparadas?
Não foi com condição nenhuma, disseram que estão vigilantes, como têm dito todos os anos, como têm dito dos orçamentos de vários países. É, aliás, normal, uma prática normal, os parceiros da União Europeia e as instituições europeias seguirem o orçamento ao longo do ano, e é isso que é normal, e fazem, aliás, de acordo com as regras europeias, do semestre europeu, fazem depois uma avaliação antes do novo orçamento que terá que ser feito em 2017, mas é isso que é normal. Agora, não houve exigências diferentes este ano do que tenha havido no ano anterior, nem exigências a Portugal diferentes das que foram colocadas a outros países. Houve um processo de negociação, com uma diferença. Este ano tinham agente ativo na negociação, do lado português. Essa foi a grande diferença. E, portanto, o que se conseguiu foi o resultado de uma negociação responsável, mas foi o resultado de uma negociação e não uma imposição externa. Os objetivos de consolidação são objetivos nacionais, são objetivos assumidos por este governo e são objetivos assumidos a um ritmo que é também o nosso, teve que ser negociado, como é normal no quadro europeu, mas foi uma negociação que teve um agente ativo do lado do governo português e essa é a diferença face ao passado, em que o governo assumia uma postura mais passiva e, portanto, tinha uma postura negocial mais fraca ou até inexistente e em que aceitava as imposições das instituições europeias de uma forma mais acrítica. Essa não foi a postura deste governo. Este governo aceitou a ideia de que está a negociar, aceitou a ideia de que era possível ter uma política alternativa e tem e apresentou uma política alternativa orçamental que é diferente, é baseada na reposição de rendimentos, é moderada, mantém objetivos de consolidação orçamental, mas é responsável nesse sentido e foi aceito pela Comissão Europeia com negociação, como é normal.
Mas concorda que tem riscos?
Os riscos de discussão orçamental foram salientados pela Comissão de igual modo no orçamento do ano passado e até no do ano anterior. Foram salientados.
Já não eram orçamentos fáceis, portanto é uma comparação.
São praticamente, as declarações deste ano sobre os riscos são praticamente idênticas às que foram feitas em todos os anos e são quase um copy-paste
anos
das que foram
em
feitos.
Crise.
Não, até já antes havia também sempre uma análise de riscos.
Portanto,
a certos orçamentos.
Mas deixe-me só para quem
para perceber, no documento do orçamento, em alguns anos foi até incluída uma parte de análise de riscos, etc. E, portanto, os riscos existem, os riscos são até riscos externos, alguns dos mais importantes, e temos que estar atentos a eles.
Mas este, para quem nos está a ouvir e que tem ouvido tanto falar do plano B nos últimos dias, aquilo que eu lhe pergunto é se acha que o plano B é no fundo uma exigência que não faz sentido e a que o governo português acedeu, enfim, no fundo, entre aspas, para calar os parceiros europeus, ou se existe uma possibilidade dele ter que avançar.
Eu não estou aqui para falar do plano B, estou aqui para falar das medidas de crescimento económico, medidas que estamos a lançar na economia e o Orçamento de Estado, como está a ser discutido na Assembleia da República e como vai ser aprovado. É esse o plano que temos, é o orçamento que temos, é um orçamento responsável, um orçamento que tem incluído uma importante melhoria das contas públicas, mas que faz simultaneamente, com a melhoria das contas públicas, também uma situação em que há uma devolução de salários, há o retirar da sobretaxa, há um aumento do rendimento social de inserção, há um conjunto de medidas de reposição de rendimentos, em particular para os mais pobres, para as pessoas mais necessitadas, também para as pessoas reformadas, para os trabalhadores da função pública, em que tinha havido medidas excepcionais. E é este o contexto em que estamos a operar, e é um contexto que foi aceito pela Comissão Europeia, pelas instituições europeias, e vamos continuar a negociar os orçamentos dos próximos anos no processo normal, de relação normal com as instituições europeias, e é talvez essa também a novidade. Portugal está a ter uma relação normal com as instituições europeias, e uma relação normal com as instituições europeias não é uma situação de conflituidade, de conflito artificial e de extremar posições, mas também não é uma situação de capitulação e de ir para uma negociação sem negociar. É isso que se reflete neste orçamento, e este orçamento, de facto, é um orçamento que, ao permitir melhorar o rendimento dos portugueses, vai permitir acelerar o crescimento económico. Este aspecto da melhoria do rendimento dos portugueses é complementar a um outro aspecto que é o central da política do Ministério da Economia, que é a questão de retoma do investimento. E é preciso ter as duas coisas ao mesmo tempo.
E eu pedia-lhe um comentário também ao facto de os mercados nos últimos dias terem dado sinais de alerta em relação à economia portuguesa, e isso, apesar do nível dos nossos juros da nossa dívida ter agora mais ou menos estabilizado, e portanto foram poder-se-á fazer uma leitura de que é o nervosismo normal dos mercados e que não terá, pelo menos para já, outras consequências para além disso. A verdade é que foram esses sinais também acompanhados por artigos na imprensa internacional que, enfim, faziam vários reparos e colocavam Portugal, digamos assim, no olho do furacão.
Há sempre pessoas a colocar muitos artigos, mas discordo da análise que fez. Houve uma instabilidade a nível europeu.
Mas acha que foram portugueses que colocaram esses artigos na imprensa internacional?
Houve uma instabilidade a nível europeu que afetou as taxas de juros de vários países, em particular dos países do sul da Europa.
Mas
discordo que tenha
sido
algo só direcionado a Portugal, e de facto o que houve nos últimos dias foi uma descida das taxas de juros. As taxas de juros já tiveram 4,7,
certo.
Estão agora nos
3%,
um pouco acima dos 3%, e portanto estão a estabilizar e a voltar ao normal. As instituições europeias deverão também intervir nesse sentido. Há um nervosismo ainda na Europa que mostra que estes anos de austeridade estiveram longe de resolver todos os problemas, que deixaram muitas questões por resolver e, em alguns aspectos, agravaram mais e enfraqueceram a situação da Europa, de vários países europeus e não apenas de Portugal, do que resolveram os seus problemas. E isso é que é, talvez, o aspecto que seja importante realçar, a necessidade de uma mudança de política, quer em Portugal, quer na União Europeia. E essa mudança responsável que estamos a fazer.
Deixe-me perguntar se, como Ministro da Economia, não o preocupam os ecos que surgiram nestes artigos da imprensa internacional de referência. Estou a falar do Financial Times, estou a falar do Guardian, estou a falar de uma série de jornais internacionais de referência que, ao longo destes dias, fizeram
houve
algumas
artigos,
apreciações sobre a economia portuguesa
muito positivos. sobre Portugal também. Houve artigos, por exemplo, na imprensa espanhola, na imprensa americana, positivos sobre a solução encontrada e sobre o equilíbrio da situação em Portugal. Há sempre artigos mais críticos e houve, nos últimos tempos, algumas instituições que, tendo sido prejudicadas por decisões que nem sequer foram do governo português, foram do Banco de Portugal, decisões sobre o novo banco em particular, que se sentiram mais afetadas por essas decisões e que se pronunciaram em várias instituições. São instituições que têm os seus interesses próprios e que é normal que reajam dessa maneira, mas não são representativos do que nós encontramos hoje nos investidores. Eu tive, por exemplo, em Davos, tive em Frankfurt, tive em Milão, tive já em vários sítios, e os investidores internacionais que encontro nesses sítios, mas que encontro também em Portugal, têm manifestado não só confiança, como interesse em investir em Portugal, alguns novos exemplos. Interesses. Eu desde que tomei posse, já fui inaugurar vários investimentos e em quase todos estes investimentos que fui inaugurar, havia nesse momento uma conversa de que os investidores não estavam a investir, mas a Altice inaugurou um investimento importante em Aveiro, a Bosch tem investimentos importantes que vai fazer em Braga, tivemos na Mecatron, no TI em Évora, também com investimento na aeronáutica importante. Assistimos à assinatura.
São tudo investidores estrangeiros que já estão
assistimos,
no país.
Assistimos, não, por exemplo, assistimos no outro dia ao maior investimento na área do turismo de um grupo tailandês, e era um grupo que não estava em Portugal, não estava, aliás, na Europa, escolheu Portugal para entrar na Europa, e penso que era interessante ter sido reproduzido o discurso que fez o presidente desse grupo, um discurso de forte confiança em Portugal e de forte confiança de que Portugal é uma base muito interessante para ele entrar na Europa e para entrar também até na América do Sul, porque o grupo que ele comprou tem também atividade na América do Sul, e uma base interessante para entrar e para expandir a atividade. Portanto, o que temos visto é os grupos internacionais a mostrar interesse em investir, e temos até estado a assistir a um interesse crescente de outro tipo de investimentos. Nos últimos anos, o investimento estrangeiro, por várias razões, concentrou-se mais no imobiliário. Continuamos a ter vários grupos e também pessoas particulares interessadas no imobiliário, e de facto há uma retoma dos preços do imobiliário, mas estamos a ver agora grupos a concretizar investimentos ou a começarem a planear novos investimentos em áreas mais de produção, de criam empregos, de setores transacionáveis, como os que eu referi, na área de inovação e investigação, na área das telecomunicações, na área de aeronáutica, na área do turismo, que são exemplos muito interessantes e que eu penso que são talvez mais importantes porque correspondem também à transferência de tecnologia, correspondem principalmente a setores que criam emprego. O imobiliário é importante e é bom que venha investimento direto estrangeiro para o imobiliário, mas corresponde muitas vezes apenas à transferência de algo que já está construído de uma parte para outra parte. Quando é investimento, por exemplo, no turismo, já pode haver uma compra de imobiliária, mas há depois um investimento que cria emprego e há novas empresas a abrir e novos empregos a serem criados. No caso da Mecatron é a mesma coisa. No caso da Altice é um caso muito interessante, porque falou-se muito da ameaça do centro de inovação que tinham em Aveiro sair.
Da PT.
Da PT, o antigo da PT, agora o Altice Lab. E a verdade é que essa empresa, com um olhar vindo de fora e um olhar frio, olhou para aquele centro de inovação, viu a qualidade do que lá era produzido, viu a competitividade que aquele centro oferecia, a ligação que tinha também à universidade, e decidiu não fechar, mas sim expandir a atividade e concentrar grande parte da atividade de inovação e desenvolvimento de novos produtos e serviços em Portugal. Isso é talvez o melhor elogio que se pode fazer. Um grupo que está espalhado por vários continentes, que poderia pôr o seu centro de inovação ou concentrar as atividades de inovação e desenvolvimento em vários sítios, escolheu em Portugal e escolheu depois de ter comprado com uma análise fria, objetiva, porque é o sítio mais competitivo e era em todo o grupo o sítio onde se fazia melhor inovação. Penso que são exemplos como estes que me dão muita confiança no futuro da economia portuguesa, mais do que estar a olhar no dia-a-dia para a instabilidade dos mercados, ao qual temos que estar atentos. Temos que estar atentos, mas temos é que estar atentos e trabalhar internamente para criar condições para que venha mais investimento.
Mas então deixe-me perguntar nessa linha, porque aqui há umas semanas atrás, aliás, penso que na véspera da sua partida para Davos, o Sr. Ministro teve uma curta entrevista aqui na Renascença e em que disse que em breve estaria pronto para anunciar um pacote de investimento estrangeiro, porque se colocava então essa questão sobre os medos que estaria a haver no investimento estrangeiro em Portugal, que estaria pronto para anunciar um pacote de investimento estrangeiro que estaria prestes a vir para Portugal. Era desses investimentos que estava a falar?
Eu tinha na agenda, e continuo a ter na agenda, felizmente, vários convites para novos investimentos que estavam a ser feitos, e nessa altura que estava a falar para a Rádio Renascença, ia na semana seguinte a Guimarães anunciar novos investimentos, a Altice, a Bosch. Tínhamos também o da Mecatron, que já estava anunciado,
e o investimento
do turismo, mas tínhamos vários outros que estão em carteira. Alguns deles anunciarei quando a própria empresa anunciar e quando fomos inaugurar os investimentos. Não
era
faz
na tentativa de ter aqui uma notícia em primeira mão.
O que afirmei também na altura era que ia lançar medidas na área da capitalização das empresas, e foi isso que fizemos também em Santa Maria da Feira, na semana passada. Uma série de novos fundos, e foi o maior reforço de fundos. Já não eram lançados novos fundos de capitalização e de financiamento das empresas há alguns anos. Tinha havido reforço de alguns programas existentes nos últimos 4 anos, mas não houve verdadeiramente lançamento de nenhum de novos fundos. E lançámos novos fundos que podem financiar um investimento até 1.500
milhões de euros. Estamos a falar de fundos comunitários.
Milhões de euros.
1.500 Estamos a falar milhões de euros fundos, em fundos comunitários.
Certo? Exatamente, em vários fundos. O que é interessante é que há um reforço muito significativo do capital de risco, e isso é importante para o novo tipo de economia que está a surgir em Portugal. E para além de haver um reforço, há também uma alteração da filosofia que houve no capital de risco. Em vez de ser o Estado a escolher os vencedores, estamos a apostar mais em criar fundos em que sejam os próprios investidores privados que, ao sinalizarem que estão dispostos a investir num projeto e, portanto, a arriscar o seu próprio dinheiro, o Estado alavanca esse dinheiro com estes fundos, com origem de fundos comunitários e também num sistema de garantias de Estado, com fundos que alavanquem esses projetos, mas em que seja, isto é um modelo que tem funcionado melhor nos países europeus que o aplicaram e também nos Estados Unidos, é um modelo dominante, que sejam os privados que têm mais conhecimento no negócio e que decidem arriscar o seu próprio dinheiro a escolher quais são os projetos que têm maior possibilidade de sucesso e o Estado a alavancar esses investimentos. Mas há um fundo também interessante, que é um fundo de capitalização com capital reversível, que o que tem de muito interessante é que permite às empresas investir e aumentar o investimento sem aumentar o endividamento. E este é um problema muito sério na
Porque
sociedade portuguesa.
Porque as empresas continuam sobre-endividadas, apesar do esforço feito nos últimos anos, não é?
Daí que uma das primeiras questões que criámos foi esta equipa de missão, uma equipa de missão para a capitalização, que, de facto, o objetivo é exatamente encontrar formas de permitir aliviar a carga do sobre-endividamento das empresas e permitir, num país com muitas empresas muito endividadas, relançar o investimento, mas relançar o investimento com base num reforço dos capitais próprios das empresas. Isto é muito importante.
E como é que isso se faz?
Faz-se, por exemplo, com estes fundos que lançámos e com esta estrutura diferente, mas vai-se fazer também com medidas de caráter fiscal que passam a incentivar, ou pelo menos
mas
a neutralizar...
Fundos, deixa-me só perguntar, esses fundos não exigem uma comparticipação das próprias empresas?
Exigem uma comparticipação das próprias empresas, mas o que têm é que, em vez de se constituírem endividamento, e, portanto, as empresas depois ficarem elas próprias, se já não têm
mais
muito acesso ao crédito, ficarem sem acesso ao crédito para poderem alavancar os seus investimentos, neste caso, como entram como capital reversível, as empresas podem continuar a ter o crédito à exportação, o crédito à atividade de uma forma normal. Os fundos de capital de risco, não.
Portanto, no fundo é o setor financeiro que entra nas empresas, é isso?
Não, não é o setor financeiro. Podem, em alguns casos, ser o setor financeiro, noutros casos são fundos com capital, e é o capital desses fundos que entra, mas entra com um processo de reversão. Portanto, o capital entra na empresa e depois há um processo de retirada do capital com recompra dos títulos, mas no final a recompra dos títulos de participação fica na empresa e a empresa fica mais capitalizada. É essa a diferença. A outra diferença, e é isso também que fazem, por exemplo, as linhas de crédito com garantia mútua, é que as empresas podem ter acesso a crédito, mas a níveis mais baixos, ou acesso a capital, mas sem ter uma taxa de juro pré-definida. Uhum. O que é que isso significa? Significa que as empresas ficam menos expostas ao risco de ficarem asfixiadas financeiramente. Isso é muito importante e, por isso, esta foi uma das prioridades. O grupo, a estrutura de missão, continua a trabalhar, está a trabalhar também noutro tipo de instrumentos, está a trabalhar ainda também na revisão do sistema fiscal, que hoje em dia beneficia mais quem se endivida do que quem entra com capital próprio para as empresas. Isto é muito importante porque as empresas, no passado, houve uma estrutura de crescimento muito baseada em setores não transacionáveis, como por exemplo o imobiliário ou a construção, que podiam hipotecar aquilo que estavam a construir. Sim. E, portanto, neste caso, as empresas, quando se expandiam...
Isso não é possível.
Exatamente. Empresas que se querem expandir para a exportação, que querem lançar-se em novos mercados, vão ter que fazer um investimento, mas não têm nada para hipotecar. E, portanto, é importante que vão com uma estrutura de capitais próprios mais sólida. A banca continua a desempenhar um papel muito importante, nomeadamente no crédito à atividade, quando as empresas já têm contratos, etc. E também, parcialmente, no apoio ao investimento, mas as empresas têm que ter uma estrutura de capitais próprios mais sólida e ter outras fontes alternativas de financiamento que não seja só a banca, para não ficarem tão vulneráveis, como aconteceu muito com esta crise, em que, face a uma alteração de circunstâncias, muitas empresas, como estavam muito endividadas e tinham juros importantes para pagar, encargos financeiros muito grandes, acabaram por ficar em situação de grandes dificuldades, apesar de serem projetos economicamente viáveis e muito interessantes.
Mas a verdade é que para isso também é preciso confiança e há estabilidade, não é? E, no fundo, a questão da alteração, da suspensão daquela que foi uma das reformas que foi feita nos últimos anos, foi a reforma do IRC, veio trazer outra vez alguma instabilidade às pessoas que pensavam investir e que
Eu não penso que tenha trazido instabilidade, e mesmo este governo, por exemplo, adotou práticas de contenção na legislação, por exemplo, de apenas emitir legislação para as empresas duas vezes por ano, para que não estejam as empresas a mudar a legislação a cada dia. Tem várias práticas de estabilidade na legislação e, em particular, a estabilidade no sistema fiscal.
Mas deixe-me
só comentar,
no IRC
não houve uma suspensão da reforma que foi feita, que tem muitos aspectos positivos. O que houve foi uma suspensão da descida da taxa.
Mas, e, portanto,
houve uma reversão do aumento das taxas, etc.
Houve também uma alteração nos anos que,
de reporte de prejuízos,
e essa alteração não é de sumenos. Até é talvez mais importante do que a questão de...
Para algumas empresas poderá ser importante, mas o que queremos é manter
a
estabilidade fiscal.
O problema é
o que não temos condições.
Com que fiabilidade é que os empresários podem olhar para isso, sendo que isto era um entendimento entre PS e PSD?
Não temos condições é para baixar a taxa de IRC, porque isso implicaria então ou cortar no outro lado ou aumentar outros impostos, e, portanto, não temos condições para o fazer, e foi uma decisão que se tomou dentro das várias medidas que se podia tomar, positivas e menos positivas. Manteve-se a taxa de IRC, e, portanto, nesse sentido, há uma estabilidade da taxa, não há um aumento, nem há variações, nem inclusão de novas taxas nesse aspecto.
E esta reforma está apenas suspensa ou é para ser alterada?
A minha visão é que está suspensa a descida da taxa, mas não está previsto nenhum aumento da taxa de tributação a nível de IRC, portanto, houve uma suspensão da descida, mas foi clara, foi comunicada com tempo.
E a perspectiva é que venha a ser retomada.
E foi o que é possível fazer dentro de um processo de consolidação orçamental. Mas parece-me que o anterior governo se baseou muito só na ideia de dar benefícios fiscais, que depois não deu. O anterior governo foi o governo que procedeu ao maior aumento de impostos que nós tivemos, e baseou-se muito, para além disso, na ideia da descida de salários e da precariedade. nós vemos que é muito mais importante do que a descida de salários para dar competitividade às empresas e para dar, não só no curto e médio prazo, mas para dar com uma perspectiva de crescimento de longo prazo, é muito mais importante apostar na produtividade e em aumentar a criação de valor em Portugal. E para aumentar
e
a criação de valor, eu acho que devemos olhar para os setores que o fizeram. Uma pessoa quando olha para um setor, e estive agora na Micam em Milão, com os empresários do calçado, quando olha para esse setor não deu a volta por baixar mais os salários. Aliás,
mas
até
os salários
chocou,
de quem trabalha no calçado estão próximos do salário mínimo.
Esse setor até chocou a Troika em 2012 e 2013 com aumentos de salários quando se estava a achar que os salários tinham que descer em todos os setores. Esse setor nos últimos anos conseguiu criar mais valor aumentando o preço, aumentando o valor do calçado português.
É verdade,
e
fê-lo
aumentando
mas
a qualidade.
É verdade que os salários não aumentaram, não correspondem ao aumento.
Nos últimos anos, esse setor até teve aumentos salariais. Tem ainda
mas
salários,
são próximos do salário
tem
mínimo.
Tem ainda salários muito mais baixos do que seria desejável, quer para mim, quer para os empresários que eu conheço desse setor, que também todos eles gostariam de pagar mais. Portanto, não está em causa haver responsabilidade aí. O que está em causa é esse setor que há uns anos atrás estava a ter problemas nas exportações, deixou de ter. E deixou de ter porque fez o quê? Exatamente o que
valorizou
nós estamos a propor.
Produto.
Valorizou o produto e valorizou como? Pela inovação, pelo design, pela utilização de novos materiais, pela uma campanha de promoção boa que soube fazer de si próprio, pela valorização da própria mão de obra. E nesse aspecto, a associação que representa o calçado, o Centro Tecnológico do Calçado, tiveram um papel notável. Os empresários desse setor têm todo o mérito, mas fizeram-no num contexto em que se souberam organizar e trabalhar em conjunto. E não foi o único setor, olho para o dos produtos metálicos, onde também a certificação, a melhoria da tecnologia, o investimento que foi feito em maquinaria, teve resultados muito interessantes. Da mesma forma que no turismo, foi o trabalho que se fez anteriormente de mais investimento no turismo, de abertura de rotas com as low cost, foi um trabalho feito pelo setor público de organização, de abrir novas oportunidades ao setor, ao qual foi acompanhado pela iniciativa privada e foi acompanhado também com o direcionamento de fundos comunitários para o turismo. Foi isso que permitiu todo o crescimento que estamos a ter no turismo, que é um setor extremamente importante. E podia-lhe referir mais vários setores.
E o turismo continua a ser a galinha dos ovos de ouro da economia portuguesa?
O turismo é um setor que está a ter um comportamento muito interessante, mas não é o único. Se vir mesmo nas exportações...
Mas não acha que estamos demasiado dependentes do turismo neste instante?
Se olhar para o crescimento das exportações nos últimos 10 anos, vê que foi um crescimento das exportações muito interessante. E o crescimento das exportações nos últimos 10 anos foi baseado num conjunto diversificado de setores, onde se inclui o turismo, mas houve vários serviços, o peso do turismo no total das exportações de serviços até baixou. Houve vários serviços, como os serviços de engenharia, os serviços tecnológicos, os serviços de transporte, que conseguiram crescer a taxas mais elevadas do que o turismo, se olharmos para a década. Se olharmos para os últimos 2, 3 anos, talvez não. Eu não parece que o crescimento das exportações portuguesas esteja só centrado no turismo, não está. Houve muitos outros setores, como por exemplo a indústria farmacêutica, os produtos agroalimentares tiveram um crescimento notável também, e houve setores que estavam em queda, como era o caso dos têxteis e vestuário, e mesmo do calçado, que conseguiram recuperar. E conseguiram recuperar exatamente porque souberam criar mais valor, souberam aumentar a produtividade dos seus trabalhadores, e é esse o caminho que temos que seguir. Infelizmente isso faz-se...
E conseguiram, apesar de tudo, fazer isso numa altura de crise e de austeridade em Portugal.
Mas isso faz-se com mais inovação, com melhor tecnologia e, infelizmente...
E como é que nós
últimos...
trazemos mais inovação e mais tecnologia para Portugal? No fundo, o reverso da questão do turismo, que é uma boa notícia para Portugal, mas, enfim, como todos os mercados, a essa altura têm um teto e não crescem mais, não é?
É isso que temos que desafiar, esse
como
teto. Como é que se cria mais inovação? Há várias maneiras, mas uma das maneiras, eu saliento o papel que têm tido as nossas universidades e a evolução que tiveram nos últimos anos. Portugal tinha universidades que já eram boas, mas elas tornaram-se muito melhores nos últimos anos.
Mas continua a haver um problema grave de ligação entre as universidades e as empresas.
Nós tivemos universidades que passaram a constar nas 500 melhores do mundo, não tínhamos nenhuma há 10 anos atrás, e isso teve muito a ver com o investimento que se fez em ciência. Neste momento, a nossa prioridade é, de facto, essa, transformar mais conhecimento em inovação, em valor nas empresas portuguesas. E por isso temos um plano importante de investimento nos centros tecnológicos, nas instituições de transferência de tecnologia, nas quais o Estado investe muito pouco. O Estado soube investir na ciência, nos últimos anos andou a desinvestir em ciência, o que foi um erro. Está a voltar a investir na ciência, mas é preciso, simultaneamente em que se investe na ciência e se garante que mantemos universidades competitivas e que se querem posicionar entre as melhores do mundo, investir também na transferência de tecnologia, fazer com que o conhecimento se transforme em inovação empresas. E chegue às empresas.
E é nisso que estamos a investir.
Nós queremos.
Como é que vai fazer isso?
Estamos a criar.
Esse é um objetivo que já ouvimos enunciado muitas vezes.
Mas veja que não se consubstanciou na prática. Nós vamos ter um fundo que vai financiar os centros tecnológicos. Esse fundo vai ter um papel muito importante na revitalização e no reforço do papel desses centros tecnológicos. E vamos trazer também novas coisas para dentro dos centros tecnológicos. Vamos querer que os centros tecnológicos participem num processo de melhoria da eficiência energética, que tenham mais estrutura, que possam ter mais estrutura, e para isso é preciso serem melhor financiados para poderem ter não só prestar os serviços que já prestam às empresas, são muito importantes, certificação, melhoria da qualidade, mas que possam também estar à frente do que são as tecnologias que estão a ser criadas hoje, possam, por exemplo, acelerar a digitalização da indústria, que é um processo muito importante, e possam ajudar as nossas empresas a ser mais competitivas. Esse trabalho é o trabalho que estamos a fazer. Temos medidas que vamos... Que estão...
Portanto, são incentivos financeiros. Não são incentivos,
há incentivos financeiros e o Compete tem incentivos financeiros importantes para a inovação, para dar diretamente às empresas, e é isso que deve ser, mas temos também as estruturas que vão dar suporte a essa estratégia, que não são só os centros tecnológicos, são as universidades diretamente, mas são também os centros tecnológicos como instituições de interface entre universidades e empresas. São instituições, se conhecer o CITEV, ou o Centro Tecnológico do Calçado, ou o da Cerâmica, ou o PIEP, ou vários outros destes centros, são centros aos quais as empresas já vão, as empresas estão no capital destes centros, e são centros que o que fazem no dia-a-dia é ajudar as empresas a certificar os seus produtos, a poderem ser fornecedores com mais qualidade, a melhorarem os seus processos de inovação. Já fazem isto e o que queremos é que façam mais e melhor.
Ainda.
Depende muito. Tem centros que estão a fazer isto muito bem, tem outros que, de facto, dada a escassez de fundos, dada a falta de uma política pública de articulação e de apoio a estes centros tecnológicos, estão a fazer muito mais do que o Estado poderia esperar deles, mas o que queremos é dar mais, mas também exigir mais esses centros tecnológicos, e no diálogo que vamos tendo com vários destes centros tecnológicos, o que vemos é que eles estão abertos a dar resposta. E é através destas estruturas, mas também diretamente através das universidades, que podemos fazer, de facto, chegar mais conhecimento às empresas e mais capacidade das empresas de subirem, de fazerem a subida na qualidade e na cadeia de valor, porque para isso elas precisam muitas vezes de certificar, para poderem ser fornecedores dos grandes grupos, precisam muitas vezes de melhorar os seus materiais e pôr inovação nos materiais que usam para poderem atingir públicos mais exigentes. E é isso que as empresas portuguesas têm estado a fazer. A diferença é que têm estado a fazer em grande medida sozinhas, e o que vão fazer agora é vão continuar a fazer, mas com mais apoio do Estado específico para essa área. E isto não estamos a falar de montantes muito elevados, mas estamos a falar de montantes que vão fazer muita diferença.
Portanto, no fundo, muda mais o método do que propriamente os montantes.
Mudo o cenário. O que nós precisamos e o que temos consciência é que, de facto, há conhecimento nas universidades e há capacidade empresarial nas empresas, mas é preciso pôr incentivos entre as duas
para que
o casamento aconteça. Exato. E por isso é que, pondo fundos que vão ser importantes, vai ser um importantíssimo impulso. Vamos muito mais do que duplicar os apoios do Estado nesta área. Vai ser um impulso muito grande que vamos dar aqui, mas não é tanto a dimensão do impulso em si, é a forma como este impulso permite alavancar os fundos, ser alavancado pelos fundos comunitários, e permite criar incentivos. Aqui uma coisa que já temos e que investimos muito para ter, que é conhecimento, pessoas mais qualificadas e empresas que precisam disso, se encontrem. É essa a nossa política em termos de inovação, e é uma política que eu penso que pode dar resultados muito interessantes mesmo a curto prazo, mas principalmente a médio e a longo prazo. É assim que se faz uma política também de transferência de tecnologia, de aumento da produtividade, e aumentando a produtividade e a capacidade dos nossos trabalhadores, é integrando estes novos trabalhadores que são mais qualificados e que não estamos a aproveitar da melhor maneira, é aproveitando este potencial no qual investimos muito, que nós podemos realmente crescer, criar empregos mais bem remunerados, mas ser mais competitivos com melhores empregos. E é isso que é o nosso desafio e a nossa ambição. E é nesta área que se tem atuado pouco. É nesta área que se tem atuado pouco.
E tem metas para esse objetivo?
Temos metas. Vamos nesta semana, vamos nesta semana apresentar uma estratégia nesta área na consultação social. É lá que vamos apresentar em primeiro lugar, porque isto tem que ser feito com os parceiros, com as associações empresariais, com as empresas e também com os sindicatos. E é esta a estratégia que vamos apresentar na consultação social, uma estratégia em que a capitalização é muito importante, e daí temos já anunciado estes instrumentos, em que o reforço da capacidade de inovação e da capacitação das empresas para a inovação é também muito importante. E, por outro lado, uma estratégia que tem outros dois pilares, que é a internacionalização e a simplificação administrativa. Simplificação administrativa não é uma originalidade do Ministério da Economia, é uma estratégia transversal a todo o Governo, com o relançamento do programa Simplex, que não se percebe porque é que foi interrompido.
Porque, apesar de estar instalada a ideia da empresa na hora, a verdade é que quem procura abrir empresas em Portugal, apesar de a criar na hora, depois tem um longo calvário, ou continua a ter um longo calvário, para que as coisas possam começar a funcionar no terreno.
A empresa na hora foi um avanço importante. Foi. Há vários outros avanços que foram feitos também nessa altura, mas há coisas que ficaram por fazer. E houve coisas que, infelizmente, em vez de terem avançado, até regrediram. E é para esses, para todos esses aspectos que temos que olhar e temos que apresentar soluções. Apresentar soluções, que algumas delas estão no Ministério da Economia, soluções de simplificação, de redução dos reportes, de redução dos tempos de espera das empresas, mas também soluções de modernização, soluções em que se coloca mais informação online, em que o acesso das empresas é facilitado pelas novas tecnologias. Foi isso que fez o Simplex no passado. Já passaram alguns anos, houve novas questões que foram levantadas, houve trabalho que ainda estava por fazer, e é aí que estamos a pegar. No Ministério da Economia, o que estamos a garantir é um forte empenho em que diz respeito ao funcionamento do dia-a-dia das empresas, vai ser uma prioridade nesta estratégia do Simplex. O que diz respeito ao licenciamento do investimento vai ser uma prioridade nesta estratégia transversal do Governo no Simplex. E é muito bom e muito importante salientar que é uma estratégia transversal, porque muitos dos aspectos de licenciamento, de avanço, de burocracias do dia-a-dia que as empresas têm, não dependem do Ministério da Economia. Os que dependem, nós estamos a apurar e a trabalhar e a ouvir os empresários para os mudar e para os melhorar, mas há outros que dependem do licenciamento ambiental, das câmaras municipais, dependem de várias outras instituições. E estamos a trabalhar também com essas instituições, e o haver uma estratégia transversal garante que há uma mobilização de todo o Governo a remar no mesmo sentido, e esse sentido é de facilitar a vida aos cidadãos, mas facilitar, e nesse aspecto é o que interessa ao Ministério da Economia, a vida às empresas e aos empresários. Exatamente.
Muito bem, está na Renascença, no programa Terça à Noite, entrevistamos o Ministro da Economia, vamos partir para a reta final desta entrevista, e eu perguntava-lhe se, sendo Portugal um país pequeno e uma economia pequena, mas aberta ao mercado, se o Estado não tem peso demasiado, o que atrofia o desenvolvimento da economia?
Eu penso que onde eu vejo...
Ou seja, o que eu quero perguntar é,
o Estado
falta ainda
mais,
fazer a reforma do Estado?
Onde eu vejo o Estado com peso a mais e falta fazer a reforma do Estado, e de facto avançou-se pouco nessa área, onde eu vejo o Estado ter peso a mais é nestas confusões, nestas burocracias que impõe às empresas. Onde eu vejo o Estado ter peso a mais é quando sufoca a atividade com estas imposições.
Mas não vejo o Estado, não vejo o Estado,
não vejo o Estado, o Estado, não vejo o Estado ter peso a mais no apoio social, e foi onde se cortou. Sim. Não vejo o Estado em Portugal ter peso a mais na ciência, e foi onde se cortou. não vejo o Estado ter peso a mais ou fazer demais nesta estratégia proativa que estamos a ter de transferência de tecnologia. Aqui o Estado pode ter peso, mas não está a fazer nada, ou está a fazer muito pouco. E o que é preciso é fazer mais. Algumas destas instituições são instituições que têm até a presença pública, estas instituições de transferência de tecnologia, mas têm tido muito pouco apoio do Estado. E, portanto, o que queremos não é um Estado maior ou mais pequeno, é um Estado que faça mais aquilo que os cidadãos precisam, aquilo que os cidadãos nos pedem, e um Estado que faça mais também aquilo que as empresas nos pedem. E, em alguns casos é fazer menos, é colocar menos entraves às empresas, noutros casos é o Estado fazer exatamente o que fazem todos os países desenvolvidos, apoiar a inovação, apoiar a investigação, estar com as empresas no que são, por exemplo, as infraestruturas tecnológicas, dinamizar setores novos, e é isso que o Estado tem que fazer, não é andar a criar problemas às empresas.
Mas é preciso olhar para as estruturas do Estado e perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. Esse trabalho não está feito.
Não, é preciso, obviamente, continuar uma reforma do Estado que foi interrompida, olhando para as estruturas do Estado de forma a melhorá-las, mas o que é importante, e é isso que é uma visão diferente, é importante olhar para as estruturas do Estado e dizer quais são as funções do Estado, que funções é que elas cumprem. Exato. E melhorar a forma como elas servem os cidadãos, como elas servem as empresas, como elas promovem o crescimento económico do país, como elas promovem a igualdade no país. E é isso, é com esse olhar que temos que olhar para as empresas, para as instituições públicas. Olhando com este olhar, temos que lhes exigir sempre que façam melhor com eficiência. Mas não podemos
fazer o que se fez nos últimos anos. Mas a minha questão é, trabalho que está por fazer.
E nos últimos anos, em vez de se olhar para o Estado desta forma, olhou-se para as instituições públicas apenas onde se pode cortar.
Ainda não está a olhar também para aquilo que é preciso alterar no Estado.
Desculpe, mas estamos. Uma das visões que temos é a criação de centros de competência que melhorem o funcionamento do Estado e que podem ajudar até a poupar dinheiro ao Estado em muitas consultadorias que faz fora. O que estamos a olhar é para melhorias que podem ser feitas na forma como o Estado serve os cidadãos, com a modernização administrativa. O que estamos a olhar é em simplificações que podem fazer com que o Estado poupe recursos
e seja mais ágil
e que ponha menos entraves às empresas.
Como é que a economia pode recuperar sem investimento público?
Eu penso que o mais importante neste momento é haver investimento privado. E, portanto, é criar condições
para que haja mais investimento privado. O investimento público tem um peso muito importante para a recuperação da economia.
O investimento público é sempre um fator importante de recuperação da economia. Neste momento, as condições económicas e financeiras do Estado português não permitem que essa seja a principal alavanca da retoma, como outros países europeus, como muitos países europeus estão a fazer, e portanto o que temos que fazer, este orçamento já faz uma reposição do rendimento das famílias, que vai permitir relançar algum crescimento pela procura interna. O que estamos a fazer no Ministério da Economia é, paralelamente a isso, relançar o investimento e relançar o investimento em setores que são os setores que têm maior capacidade de crescer, que são os setores exportadores. Estamos a fazer isso mobilizando os fundos comunitários, atuando na área da capitalização das empresas, atuando nesta área também da transferência de tecnologia, que vai permitir às empresas reforçar a sua competitividade. E isto são uma estratégia concertada que pode permitir ao país ter mais crescimento, e uma parte desta estratégia passa por algum empenho de fundos públicos, mas o essencial desta estratégia não passa por um crescimento do investimento público, mas antes por uma mobilização do conhecimento que temos nas universidades, da capacidade de inovação que temos nas nossas empresas e centros tecnológicos, da sociedade e das empresas para investir. Os fundos comunitários são talvez uma alavanca muito importante e estavam de certa forma parados. O Plano 100, que lançámos nos primeiros 100 dias do governo, já está a ter resultados, já estamos muito próximos de atingir a meta e foi, de facto, uma pedrada no charco de pôr a economia a mexer. E pôr a economia a mexer, o que o Plano 100 está a apoiar é empresas que estão a investir. Mas trouxemos, por exemplo, um dos aspectos que vamos ter este ano, vai ser a Web Summit. Já atraímos, por exemplo, também para cá um evento que é o Trojan Horse, que é um evento também da economia digital, que atraía pessoas de quase 50 países todos os anos para a Troika, que estava para sair, e foi uma atuação rápida deste governo dando apoio à iniciativa, um apoio mais apoio institucional até do que apoio financeiro, um apoio financeiro apenas simbólico, mas foi isto que também agarrou cá esta iniciativa e foi também os esforços aí dar o mérito, que é o mérito da Câmara Municipal de Lisboa, mas também do atual Governo, que estão a conseguir que a Web Summit venha para Portugal. Estamos a falar de 50 ou 60 mil pessoas que vão estar a animar Lisboa, um efeito direto na economia muito forte, mas um efeito indireto ainda mais forte, porque estas pessoas são investidores, são pessoas que conhecem as novas tendências da tecnologia e vão estar aqui em Lisboa e não vão estar só este ano, em princípio vão estar por 3 anos. E, portanto, é este empenho que temos que pôr e é este empenho em trazer coisas novas e fazer coisas diferentes. Quem vai fazer brilhar a Web Summit são os privados, são os empreendedores, são as pessoas das startups portuguesas e estrangeiros que cá vêm, mas o Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, puseram todo o seu empenho nisso para possibilitar que isto aconteça. E, portanto, possibilitar que as coisas aconteçam, mas depois quem tem que fazer um investimento, porque esse investimento também cria empregos e cria retorno económico e que permite exportar mais, tem que ser os empresários e é por isso que tenho estado ao lado deles em Milão, como já disse, ou em Frankfurt,
estamos mesmo próximo
ou em vários sítios do país.
Depois da reversão da concessão dos transportes urbanos e depois dessas alterações em relação àquilo que foi a privatização da TAP, o Sr. Ministro sabe que houve quem começasse a chamar Portugal a Venezuela da Europa.
É interessante que esteja sempre a destacar as pessoas que, no fundo, gostam de pôr
adjetivos menos positivos. Eu não estou a destacar, eu tenho que fazer perguntas.
Eu não vou aqui destacar. Ao mesmo tempo que essas pessoas andavam a fazer essas declarações, outras estavam a fechar grandes investimentos em Portugal e, portanto, estavam a demonstrar a confiança no nosso país. E é isso que eu acho que é importante salientar. Os casos de investimentos que foram revertidos foram casos muito estranhos, de contratos feitos à pressa, de contratos que não foram minimamente consensualizados, por exemplo, com as câmaras municipais ou com os partidos de oposição, que foram assinados já depois do Governo ter saído de funções ou estando apenas em gestão. Portanto, são contratos que é uma história, de facto, muito mal feita, mas foram casos muito pontuais, não refletem minimamente
a política... Mas eram contratos com investidores estrangeiros, não refletem,
e eu penso que é isso que os investidores estrangeiros estão a perceber e que também temos que em Portugal dizer, não podemos em Portugal andar a ser o maior eco das coisas negativas, temos em Portugal dizer muito claramente a política do atual Governo é muito favorável à atração de investimento direto estrangeiro em todas as áreas, incluindo o imobiliário, mas com um enfoque até mais especial agora em áreas que criem emprego, de novas empresas que queiram vir para cá investir e criar novo investimento de raiz, expansão de investimento produtivo que já cá existe. E isso é diferente face ao passado, em que o investimento que se tentou atrair era apenas um investimento para comprar ativos do Estado, às vezes até em alturas em que os ativos do Estado não estavam particularmente valorizados. É uma diferença face ao passado, mas não há nenhuma hostilidade face aos investidores estrangeiros, pelo contrário, há uma grande abertura e há um grande trabalho com. Estamos a trabalhar com vários investidores estrangeiros que tinham alguns deles processos meios atrasados ou encalhados e estamos
e
a tentar...
estão agora a ser agilizados.
Estão a ser agilizados, estão a ser apressados e estamos a trabalhar também, muitas destas viagens ao estrangeiro são exatamente para falar com os investidores, para falar das oportunidades cá em Portugal e para lhes dar confiança de que o nosso país é um país que vai continuar a ser, como sempre foi, um país muito aberto ao investimento estrangeiro, muito aberto também até aos residentes estrangeiros. As pessoas são bem-vindas em Portugal e o investimento é muito bem-vindo num momento em que Portugal tem um nível de desemprego como o que tem, em que precisa, de facto, de crescer. Em particular, e é nisso que estamos a pôr mais esforço, o investimento que cria empregos, o investimento que cria novos postos de trabalho, nova capacidade de produção, é nisso que estamos a pôr mais esforço, mas todo o investimento estrangeiro é bem-vindo e será bem tratado. Os contratos que tivemos que rever de coisas mal feitas ou estranhas e que não recebiam o consenso das autarquias e das populações foram uma situação pontual de uma transição de governo que foi mais infeliz nesses aspectos do que precisava de ser. Noutros aspectos estamos a fazer uma transição, por exemplo, na economia estamos a fazer uma transição em que não estamos em nada a ter que reverter políticas anteriores porque não houve essa atuação. Estamos a atuar em novas áreas em que, infelizmente, durante o o período de ajustamento não se atuou tanto como esta área da transferência de tecnologia que lhe referi, como a área da capitalização, em que de facto se devia ter atuado mais no programa de ajustamento, mas por opções do anterior governo e da Troika isso não foi a prioridade e muitas empresas portuguesas sofreram, faliram, enfraqueceram-se por causa disso e, portanto, estamos a atuar nas áreas em que é preciso atuar, estamos a reforçar a nossa atuação aí, mas é num processo que não tem nada de revanchismo ou de rever o que se fez atrás e, portanto, não passam de casos pontuais os casos em que isso foi necessário.
Sr. Ministro, muito obrigado.
Obrigado.
E felicidades para o seu futuro, porque Portugal bem precisa.
Obrigado.